Ruth Coelho Monteiro, que falou em nome da Força Sindical. Vamos de imediato, então, para o Frauzino Antunes Neto, que é da Executiva Nacional da CGTB.
Bom dia, senador Paim. Agradecer, né, a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema. Bom dia a todos que estão no plenário, aqueles que estão nos ouvindo, aos companheiros da mesa e da mesa que me antecederam. Eu sou da CGTB, do presidente Ubiraci Dantas de Oliveira, da quem ele é o famoso...
Estive com ele ontem no Congresso das Mulheres.
Isso, a gente teve presente também.
Foi um belo congresso.
No apoio das mulheres e salário igual para trabalho igual. E nessa luta pelos trabalhadores, a gente traz a mensagem sobre as medidas provisórias em questão, que tanto pela questão legal, jurídica, ou pelas questões dos trabalhadores, dos aposentados, das mulheres, dos pescadores, nós somos veementemente contra. Queremos a revogação total, plena, sem emenda, sem nada, rejeito total. E eu quero, na minha fala, explicar o porquê disso. Eu vou trazer uma fala do senador Roberto Requião, do Paraná, onde ele fala o seguinte, falou hoje nas redes sociais, no Twitter, que num país com um governo com um orçamento de 1 trilhão e 200 bilhões de reais aproximadamente, não se faz necessário uma presidente da nação se contrapor à sociedade por causa de aos trabalhadores por causa de 18 bilhões. Não tem porquê ela se desgastar com isso, em cima dos trabalhadores, sendo que tem dinheiro no orçamento. O Brasil arrecada, não é um problema de arrecadação, é um problema da destinação do orçamento. A destinação do orçamento está onde? No cumprimento do superávit fiscal, no pagamento de juros, transformando o governo federal num governo rentista, que tira do trabalhador, tira da sociedade e joga para banco. Sendo que, durante a campanha, a presidenta Dilma falou que não ia aumentar os juros, acusou os adversários que plantavam inflação para colher juros, e desde que ela assumiu, desde o momento que ela ganhou a eleição, por sinal, ela já subiu os juros várias vezes. Isso já deu no orçamento 50 bilhões a mais para os banqueiros retirados da União. Então, nós estamos sendo sangrados, os trabalhadores estão sendo sangrados diariamente para que os banqueiros tenham seus juros e seus lucros garantidos a nossas custas. E falam, ela vem em rede nacional falar o quê? Que ela é favorável ao ajuste fiscal. Eu não acho que ela foi obrigada. Ela bancou o jogo, ela que nomeou o Joaquim para ministro da Fazenda. Ninguém obrigou ela. Não, pelo menos da nossa parte, não. Ela poderia ter falado, meu senhor, desculpe, mas como o senhor mesmo já falou algumas vezes, você não entende de política, não entende de nação, não entende de nada, só entende da Escola de Chicago, que tem que ter confiança do setor financeiro, confiança dos empresários. Então, eu acho que, leia no Diário Oficial da União, que seu nome está lá como exonerado. É simples. Ela tem que reverter o jogo. Que me antecederam aqui da CSB falou que ele tem uma obrigação para cumprir com o seu currículo da Escola de Chicago, e que a Dilma é de outra escola. Então, ela que tem um compromisso com a outra escola que ela defende, de não bancar esse jogo. De olhar para os trabalhadores e falar assim, eu não tenho mais por onde fazer essa sangria. Porque um ponto percentual da Selic no orçamento da União é 28 bilhões de reais. E ela já aumentou 1,75%. E está previsto mais aumentos até o final do ano. Por isso que o ajuste fiscal do Levy é de 11 bilhões de reais, para garantir no orçamento da União o pagamento disso. Isso vai em contramão ao desenvolvimento do país, vai contramão àquilo que a mídia fala de PIBinho. Porque com juros altos o PIB não cresce. E se o PIB não cresce, não tem arrecadação de imposto, não tem aumento de emprego, não tem garantias de mais nada para a sociedade brasileira. E se não tiver mais imposto arrecadado, mais cortes virão em cima dos trabalhadores. Então, ajuste para quê, meus senhores e senhoras que estão me ouvindo? Ajuste para combater a inflação é mentira, é falácia, porque os juros podem estar a 1000% ao mês que essa inflação vai subir. Porque a inflação hoje não é da ordem monetária, é da ordem de especulação, de falta de oferta, do setor produtivo querendo aumentar os seus lucros para as matrizes, as multinacionais principalmente. Então, aonde que juro vai combater a inflação? No Brasil, nesse momento, não há. Então, ajuste para quê? Ajuste fiscal para quê? Só para ter um compromisso com aquele que ela colocou como ministro da Fazenda, que é do Bradesco, é para garantir o lucro deles. Então, é aí que nós temos que ir na contramão. O Banco Central ele tem que estar ali, o representante do sinal. Tem outras alternativas. Não é só a política neoliberal como ajuste de inflação. Tem outras alternativas. Tem que aumentar a produção, tem que investir na capacitação dos trabalhadores, no compromisso com a nação de que o crescimento da indústria, da agricultura e dos serviços vão ser estabelecidos. É uma política nacional. Como a senadora Marta falou, a gente não está vendo o global, não está vendo o macro. Faz coisas pontuais aonde que só se beneficia aos ricos, aos empresários e aos multinacionais. Se a gente vê a lógica dos ajustes que tem vindo acontecendo aqui, tem uma cronologia que está jogando sempre do lado neoliberal. Não foi feita uma revolução neoliberal no país de imediato, está sendo aos poucos. Cada dia mais se avançando para o lado neoliberal da escola de Chicago. E a gente está vendo a contramão isso na Europa, que foram 10 anos de ajuste fiscal e que criou desemprego e recessão nos países periféricos da Europa e mantendo a hegemonia alemã. A Grécia deu um basta nisso, a Espanha pode estar no mesmo rumo, a Itália tem que fazer a mesma coisa. E nós não. Um partido dos trabalhadores de origem de esquerda que se diz progressista fazendo o que o receituário neoliberal sempre pregou. Nós não podemos mais fazer isso, dar suporte para isso. E quem sempre paga a conta são os trabalhadores, como todos os outros que me antecederam falaram. E além do mais, esses trabalhadores que são lá da base da pirâmide, que estão sendo cortados, também vão ficar sem as políticas sociais, porque nesse pacotaço de maldade, de 111 bilhões, as políticas sociais é que serão mais afetadas. Foi aprovada a medida provisória do orçamento impositivo, que tirou 10 bilhões da saúde. Estão previstos 14 bilhões da educação. O ministério da onde que eu sou lotado, que é do MDA, não tem reforma agrária, não tem assistência técnica para a agricultura familiar. Para quê? Como eu já disse, tudo destinado para o superávit, para pagamento de juros. Esses cidadãos brasileiros que vão sofrer de novo. Tem ataques nos seus direitos, não terão a compensação para as políticas sociais e com aumento de impostos. Só com aumento de impostos, de CID, energia elétrica, não sei o que, tudo aquilo, combustível. O governo estima ganhar mais 20 bilhões em cima da sociedade. Não tem que trazer CPMF, trazer aumento de imposto, nada. Tem que acabar com esse ajuste fiscal. Esse é o ponto central de todas as mazelas que a gente está sofrendo. Se a gente aqui, senador Paim, e esse Congresso não ser responsável por esse ataque vindo do Executivo, nós estamos sem defesa nenhuma, porque vocês são representantes do povo e não podem deixar que isso aconteça. Tem que ter essa clareza, eu acho que é difícil, né? Então, mas a luta tá dada, a luta tem que ser enfrentada. Concordo que nós temos que ir para a rua, fazer uma greve geral, também sou dessa linha, para mostrar, porque os caminhoneiros vieram para cá, nós estivemos juntos aí pela questão do diesel, aumento do imposto do diesel. Se todos nós estivermos unidos numa mesma frente, que é dos trabalhadores, nós vamos enfrentar isso daí de igual para igual. Temos aqui um previsto, como servidor federal, mês de abril, mês de paralisação. Por quê? Porque nós não vamos ter aumento durante o governo Dilma. Porque é em cima dos trabalhadores do Serviço Público Federal que vai vir os arroxos para garantir, mais uma vez, o superávit primário. Não adianta o Banco Central fazer lá o receituário bonitinho. Olha, fizemos o nosso serviço que eles vão dar a compensação. A Dilma vai falar muito obrigado e os bancos também vão agradecer. Mas o aumento do trabalhador do Banco Central não vai ser garantido por causa disso. porque nós estamos disputando o mesmo orçamento. As políticas sociais, os trabalhadores do Serviço Público Federal e a sociedade estão disputando, junto com os banqueiros, o orçamento de onde que a Dilma tem a clareza para onde que ela está querendo levar. Ela não está um governo em disputa. Ela já assumiu o lado dela, assumiu o lado dos banqueiros. Tá certo? Esse é um recado claro dela. Se ela quisesse ir na contramão disso, ela já tinha dispensado toda a parte patronal do governo dela. Cátia Abreu, Armando Monteiro, Joaquim, o Joaquim do Banco da Fazenda. Isso a gente não está vendo cenário nenhum. Quando fala de uma nova reforma ministerial, fala-se na questão política de articulação do Mercadante, do Pepe Vargas. Mas nisso, do lado da patronal, do lado do que o governo bancou o jogo, ninguém está falando. Então, ou se ela realmente é progressista, ela vem para o outro lado.
Não.
Dá sinais para isso.
Estou tomando um chazinho.
Então, eu acho que se o Joaquim Fidelic... Joaquim Fidelic é outro. Joaquim Levy. Ainda estiver dando carta nesse governo, a gente não tem mais saída. Porque ele cumpre, como diz aqui o representante da CSB, ele cumpre o papel de garantir o seu diploma, seus compromissos de currículo e tal. O Mercadante e, como eu sou economista, eu lia muito do Mercadante, ao outro lado da moeda e vendo ele vindo ao público defender ajuste fiscal, isso me dói no coração, senador Paim. Ele defendeu totalmente um desenvolvimentismo, um projeto de nação, e agora fala de ajuste fiscal da receita neoliberal. Então, eu acho que ele não está sendo obrigado. Ele escolheu, é livre para escolher. Ele sentiu, eu acho que não tem disputa. Então, é nesse sentido que nós vamos ser penalizados. A indústria sente isso, a agricultura vai sentir, nós estamos sentindo. Se a gente quer um país melhor, soberano, livre, nós temos que romper essas amarras com o capital financeiro internacional, com as multinacionais que vêm aqui nos sugar. E realmente pôr os trabalhadores na rua para defender essa soberania. Então, não adiantamos aqui ficar discutindo medidas provisórias, porque nesse Congresso a nossa luta é desigual. Poucos e raríssimos senadores e parlamentares, como o senador Paim, vêm abrir esse espaço para a gente. Então, nós vamos ter um enfrentamento aqui e na rua. Não tem outro local. Então, eu acho que esse é o nosso recado. Espero que tenha contribuído. Agradeço a paciência de todos e muito obrigado.
Com certeza contribuiu. Barley Hertler vai passar a palavra agora para o Barley Hertler, que fala aqui em nome da CUT. Falou agora o Flauzino Antunes Neto, pela CGTB. Agora fala a CUT.
Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos e todas, dirigentes sindicais presentes aqui no, nessa audiência pública. Cumprimentar todos os companheiros da mesa que me antecederam. Cumprimentar e parabenizar o senador Paulo Paim pela iniciativa. Acho que é muito importante fazer esses debates para que realmente não tenha um retrocesso nos direitos dos trabalhadores. Primeiramente, a CUT é totalmente contra a medida provisória 664 e 665. Isso foi uma discussão, deliberação das centrais sindicais. Primeiramente, que essa é a pauta dos derrotados. Infelizmente, essa pauta que a gente tem que deveria encaminhar seria o Aécio Neves, não a Dilma. E, infelizmente, a nossa presidenta, a qual fizemos campanha e não se arrependemos de ter sido eleito, com certeza, se tivesse, o Aécio Neves seria muito pior. Acabou cedendo à vontade do mercado, colocou a equipe econômica para atender o mercado, não atender a vontade da população, a vontade dos movimentos sociais e sindical que reelegeram. Infelizmente, a equipe econômica sabia no que daria, só viria esse seria o resultado. Segundo, a forma. Nós não concordamos em hipótese alguma com a forma, da maneira que foi colocada. Primeiramente, foi um desrespeito ao movimento sindical, ao movimento social ao qual reelegeu a Dilma. Tem pontos que tem que ser debatido, como já foi colocado por vários membros aqui que antecederam. Teria que ser feita uma mesa com as centrais sindicais para discutir todos os pontos. Tem questões que a gente acha que tem que ser, realmente tem que mudar, tem que ser reformado. Porque, inclusive, foi uma questão que foi bem colocada, a questão da pensão. Hoje, quem recebe pensão tem mais benefício do que quem trabalha 35 anos tem o fator previdenciário. Pensão por morte não tem fator previdenciário. E nós, trabalhando 35 anos, tem fator previdenciário. Então tem distorções, tem questão de isonomia que tem que ser corrigida, tem que ser discutida. Então, mas não é dessa forma, através de uma medida provisória. Primeiro que não tinha relevância e urgência. Segundo, não é dessa forma, tirando o trabalhador, 18 bilhões, tem, foi dado só diretamente da folha de pagamento em 2014, ainda em torno de 24 bilhões, só de desoneração da folha de pagamento, sem nenhuma contrapartida social.
Só em 2014.
Né? Só em 2014. Sem nenhuma contrapartida social, as empresas demitindo a torta de direitos. A desoneração foi só para lucro dos empresários. Alguém viu algum produto, diminuiu o seu preço? Não. Simplesmente aumentou o lucro dos empresários. Diga-se de passagem que o Brasil é um dos países que tem a maior concentração de lucro e renda no mundo. Né? Então, é um absurdo que não dá para aceitar. Então, além de todas as demais desoneração, compensação, exemplo, o cara que o agronegócio exportador, ele não paga um centavo de previdência social. O cara que exporta uma laranja, ele não paga um centavo de previdência social da parte patronal. Que é um absurdo, é um desrespeito aos trabalhadores que trabalham, ao microempreendedor rural que lá paga todo mês a sua previdência social, que não dá para aceitar. E para mim, Paulinho, vir essa discussão, que é uma mini reforma da previdência social, sem discutir o fator previdenciário, que foi o maior debate que teve na reeleição da presidente Dilma, é um absurdo. Nós achamos que essa pauta tem que vir, tem que ser discutida. Nós defendemos que seja retirada a medida provisória, que tenha uma negociação com a Secretaria Sindical. Teve uma reunião com o governo ontem ainda, vai ter uma nova reunião na quinta-feira que vem para estar debatendo essas questões. E nós queremos discutir o fator previdenciário. É um absurdo não discutir o fator.
Tudo bem.
Eu acho que aprovar o fator da forma que você já conseguiu aprovar, eu acho que novamente, infelizmente, vai ser vetado novamente. Agora nós vamos discutir, retomar a discussão do 85 e 95, que é uma alternativa boa, que no nosso entendimento, se fosse tivesse sido aprovado naquela ocasião, foi feito um acordo com a Secretaria Sindical, a maioria retirou o acordo, só a CUT ficou defendendo, acabou não sendo aprovada aquela emenda, que se tivesse sido aprovado, com certeza milhões e milhões de trabalhadores já teriam sido beneficiados por essa alternativa, que, nosso ponto de vista, não é a melhor, mas é uma alternativa viável, que dá para se retomar o debate e ser discutida. E tem várias reformas que têm que ser feitas, como o Guilherme da Namato colocou. É um absurdo hoje, no Brasil, por taxar grandes fortunas, fazer realmente uma reforma tributária de fato, que realmente corrija todas as distorções que se tem. Hoje, quem paga os impostos nesse Brasil são a classe média, são os trabalhadores, que desconta direto na fonte. Um dos grandes problemas que foi debatido, que acabou com a CPMF, a gente sabe, os caixa 2, caixa 3, hoje, felizmente, a CPMF servia para coibir a grande sonegação fiscal que tem. Os grandes empresários, por que eles fizeram toda a manifestação, fizeram toda a campanha para acabar? Porque ali era uma forma de estar coibindo a sonegação que tinha, caixa 2, caixa 3. Hoje, aqui é um absurdo, as aeronaves, os iates não pagam IPVA. Qualquer trabalhador que consegue comprar um carrinho mil paga IPVA. Agora, as aeronaves, os iates, as embarcações não pagam IPVA. Não paga, o cara que tem helicóptero não paga IPVA. O cara que tem um carrinho mil, ele paga IPVA. Então, são distorções que tem que ser corrigidas, que não dá para continuar dessa forma. E uma das grandes reformas que tem que ser feita, com certeza vai economizar bilhões e bilhões para esse Brasil, é a reforma política. Hoje, por que está toda essa situação, toda essa corrupção que tem? Porque os grandes financiadores das campanhas, eles cobram a conta. Com certeza, se nós corrigir, fazer uma grande reforma política onde que realmente tenha um financiamento público de campanha, onde que todos possam disputar de igual para igual, que hoje é decidido quem é eleito lá na Avenida Paulista, lá os empresários decidem quem eles vão apostar para ser reeleito. A gente vê o porquê que diminuiu a bancada dos trabalhadores.
Diminuiu.
A gente sabe por que todo o embate que teve no 43-30. Todo embate que teve, quem defendia, quem era contra o 43-30, teve dificuldade para conseguir dinheiro para financiamento da sua campanha. Sabe, o pai com certeza teve dificuldade para... Sabe, todos os deputados do PT e de outros partidos que eram contra 4030, a dificuldade que teve de ir atrás de dinheiro para sua campanha, sabe? Essa situação como que se dá. Infelizmente, ontem teve a reunião com Eduardo... discutir, já acertou com a classe patronal o dia da votação do 4030. Tá, isso é na imprensa, ontem, 7 de abril, está indicado para votar o 4030, que é a maior reforma trabalhista e sindical às avessas. Se isso passar, vai ser um terror para os trabalhadores, vai ser um absurdo. É um absurdo. Se todos os estudos que tem, infelizmente, na Matra, o próprio TST, STF, vários tiveram do nosso lado, das centrais sindicais, debatendo essas questões. Graças a eles, com a ajuda deles, não foi votado. Teve aquela grande audiência pública que fizemos na Câmara dos Deputados, onde foi colocado às claras o que está por trás disso. A gente sabe que, infelizmente, para onde que vai, o que vai ocorrer? É um absurdo. Se realmente esse projeto passar, vai ser um descalabro, vai ser um absurdo a forma que vai ser... O que vai acontecer com a classe trabalhadora nesse país. E não dá para se admitir esse debate. Vamos estar discutindo, esperamos que realmente... Estamos pedindo que o governo retire essa medida provisória, que vá para uma mesa de negociação, onde podemos estar corrigindo as distorções. Não somos contrários a todas as distorções que se tem que ser corrigida realmente, não podemos ficar para tapar os olhos para essa situação. Mas não por isso que temos que pegar e tirar, querendo economizar 18 bilhões às custas dos trabalhadores. Nós queremos discutir a questão, como foi colocada pelo Varley. Por que não mandar de volta essas duas medidas provisórias? Só mandaram, que ia corrigir um pouco da distorção, da desoneração. Então, que é um absurdo. Então, os empresários, não, onde é para tirar dinheiro dos empresários? Tirar dinheiro não, tirar do lucro, quem paga somos nós. O empresário não paga imposto. O empresário, ele repassa imposto e muitas vezes ele sonega imposto. Essa é a grande realidade. Quem paga são os trabalhadores, vão lá e compram o produto dele, ele que paga imposto. O empresário não, ele só repassa e muitas vezes ele pega e sonega um monte de imposto. Essa que é a grande realidade. E é onde que os trabalhadores têm que ser penalizados por 18 bilhões. Estamos mais em torno de desoneração e incentivo fiscal, tem em torno de 200 bilhões por ano, que é um absurdo. Se nós diminuísse um terço desse valor, a quantos dinheiros que você economizava? Se esses 24 bilhões que é coberto pelo Tesouro, que sai, infelizmente, que acaba saindo da Seguridade Social, fosse investido em educação, investido em qualificação profissional, quanto benefício teria, no lugar de dar para os empresários e não dar para os trabalhadores? Então, são questões que não se admite, a CUT é totalmente contra a retirada de direitos e essas duas medidas provisórias, infelizmente, retiram direitos dos trabalhadores. Tem distorção que tem que ser corrigidas, mas não é dessa forma que com certeza vai ser corrigida. Nós já fizemos um grande debate quando foi feito fora da Previdência, lá em 2009. Foi tirado, inclusive, encaminhamentos que poderia estar sendo corrigido algumas distorções nesse sentido, mas não é dessa forma. Eu sou de uma categoria onde tem uma maior rotatividade do país, além da construção civil que o Guilherme já colocou. Setor de comércio e serviço, sou comerciário. Dá mais de 60% de rotatividade ao ano. Então, o setor de comércio e serviços são os grandes prejudicados com essa situação. E quando qualquer crise que dá, onde começa a demissão? É na indústria e no comércio, são os primeiros a ser demitidos. Qualquer crise que está, a empresa começa a administrar o seu quadro de trabalhadores. Infelizmente, a situação é muito ruim. Mudar tem que ser corrigida algumas situações que se tem ali, mas não dessa forma. Não passar para 18 meses, coisa que hoje é 6 meses. Então, tem questões que dá para ser discutido nesse sentido. Então, não dá para nós aceitar essas duas medidas provisórias. Não vou entrar na questão formal, como já foi colocado por outras pessoas aqui, que é um absurdo questão que teria que ser através de uma alteração na Constituição para fazer, inclusive, através de medida provisória, que é um descalabro, é um contrassenso. E a gente vai estar, com certeza, dia 13, a CUT e as demais centrais sindicais vão estar fazendo um grande ato no Brasil todo, discutindo pela garantia dos direitos, em defesa da Petrobras, do povo brasileiro. A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro. A gente sabe o que está por trás da Petrobras. Nós aceitamos hipóteses algumas e combatemos todo tipo de corrupção. Quem fez qualquer tipo de corrupção, independente de quem seja, Independente do partido que seja, tem que pagar, tem que ser punido. Mas agora não podemos punir uma nação. É, toda a ofensiva que tem da mídia e da direita, a gente sabe já a questão de discutir a questão de partilho. O senador do PSDB, que já fez já um projeto de lei lá discutindo a questão da partilha, a gente sabe que tudo que está por trás, todo o capital social, todas as grandes multinacionais que estão por trás querendo realmente que mude esse projeto de lei, que foi muito debatido aqui no Congresso, e que realmente espero que seja realmente investido em educação e saúde, que possa minimizar um pouco a situação aqui no Brasil, que é muito caótica. Então, obrigado pelo espaço, e com certeza vão estar discutindo, vão estar batalhando, porque realmente esse projeto não seja aprovado, e vamos batalhar muito, com certeza vamos ter que fazer muita mobilização, e pedimos o apoio de todo mundo na mata, com certeza, para nos ajudar bastante nesse sentido, para que realmente não seja aprovado o 4030, que realmente, se esse projeto for aprovado, é muito pior do que essas duas medidas provisórias que estão aí, que realmente é um descalabro para a classe trabalhadora. Obrigado.